UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa. Nós somos um canal educativo que fala para toda a região metropolitana de Belo Horizonte e também para fora, através da internet. Estamos na página da Universidade Federal de Minas Gerais, ufmg.br/rádio. E este programa é o Conexões, comigo Elias Santos, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, trazendo cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. A Agência de Notícias dos Direitos da Infância, né, a ANDI, lançou um novo portal. A página existe desde 1900, ou melhor, o projeto existe desde 1993 e é referência na divulgação de informações sobre direitos humanos, com foco na infância e adolescência. Mas além disso, a ONG promove a discussão sobre a qualidade da imprensa brasileira e é responsável pelo prêmio Jornalista Amigo da Criança. Para falar sobre essa nova proposta da ANDI, nós temos o prazer de conversar agora ao telefone, ao vivo, com o secretário-executivo da ANDI, Vit Vivarta, aqui dentro do programa Conexões. Bom, antes de tudo, Vit Vivarta, é um prazer tê-lo aqui conosco. Um grande abraço e um bom dia, Vit.
Prazer é todo meu, Elias. Um abraço para você e para os ouvintes da rádio.
Vit Vivarta, eu gostaria que você nos explicasse primeiro como é que nasceu a ANDI, né? Vamos voltar um pouco no tempo, lembrando que nós tivemos aí em 1988 uma Constituição cidadã, a questão dos direitos humanos. Em que momento, em que clima nasce a Rede ANDI, hein, Vit?
A ANDI, Elias, ela nasce na esteira do movimento pela aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. As pessoas que estiveram envolvidas nesse processo de mobilização popular tão amplo percebiam que aquela lei, que era uma lei extremamente avançada, uma lei de garantia de direitos para essa faixa da população, ela precisava sair do papel e se transformar em realidade para os meninos e meninas do país. E que num país como o nosso, de dimensões continentais, isso só aconteceria com uma mobilização ampla dos meios de comunicação de massa que deveriam estar contribuindo para os debates em torno dessa legislação e das políticas públicas que deveriam ser implementadas para transformá-la em realidade, transformá-la em algo concreto para o cotidiano de crianças e adolescentes. Então, são jornalistas, um casal de jornalistas, Ambar de Barros e Gilberto de Menstein, que têm a ideia de criar essa organização, que ainda hoje é uma organização de jornalistas trabalhando para apoiar a imprensa brasileira na cobertura das questões da agenda social, socioambiental.
Durante todo esse tempo, Vit, o que foi mais difícil, ou o que é mais difícil? Construir políticas públicas com relação aos direitos da criança e adolescente ou sensibilizar jornalistas pelo país afora com relação aos direitos da criança e adolescente?
Olha, eu acho que a gente tem avançado nas duas áreas, embora ambas continuem apresentando suas dificuldades e seus desafios. Mas nós temos, por um lado, em termos das políticas públicas, o Brasil avançou, os indicadores sociais têm demonstrado que em vários campos nós tivemos progressos sensíveis, progressos significativos, importantes, que devem ser comemorados, embora pelo nosso descaso histórico, pela nossa injustiça social histórica, desigualdade social histórica, nós ainda temos muitos desafios, muitas questões a serem priorizadas de forma a garantir integralmente os direitos de todas as crianças e adolescentes. Então, há o que comemorar, mas não podemos perder de vista a série de questões que ainda precisamos resolver, fazer o dever de casa. No campo da imprensa, eu diria a mesma coisa. A imprensa brasileira se destaca, tanto que a experiência da ANDI no Brasil e da Rede ANDI Brasil acaba gerando uma iniciativa muito interessante, que é a Rede ANDI América Latina,
sim,
que hoje reúne organizações de 12 países latino-americanos, replicando, trabalhando a partir das metodologias que foram inicialmente desenvolvidas aqui no Brasil. E esse interesse dos outros países surge exatamente em função da resposta positiva que as redações brasileiras deram a essas iniciativas da ANDI. A ANDI gerou uma série de produtos que se mostraram capazes de iniciar um diálogo de alto nível com as redações. ou seja, respeitando a independência das redações, a autonomia editorial dos veículos, mas procurando facilitar, qualificar, oferecer oportunidades de que esses temas da infância e adolescência pudessem ser considerados pautas jornalísticas relevantes, temas de interesse da imprensa. E esses resultados também são resultados positivos. A gente teve, por exemplo, um crescimento de mais de 1000% na cobertura dos 50 maiores jornais brasileiros em uma década de análise, de monitoramento da imprensa brasileira. A gente constatou esse crescimento de mais de 1000% no espaço dedicado aos temas ligados aos direitos da infância e adolescência.
Interessante.
Ou seja, esse tipo de resposta, ele sinaliza que havia realmente um espaço aí a ser ocupado, que havia condições concretas de integrar esses temas às pautas prioritárias da imprensa do país. Acho que é uma contribuição importante que a imprensa brasileira vem dando à agenda social do Brasil, vem ajudando a pautar as políticas públicas, a fiscalizar essas políticas públicas. Agora, da mesma forma, existem ainda lacunas, existem problemas,
claro.
Isso aí na cobertura da questão de violência, por exemplo, que precisam ser enfrentadas, porque a imprensa aí vem derrapando sistematicamente.
Ok. Em 1997, a Rede Andi cria o Prêmio Jornalista Amigo da Criança. O que motivou essa criação, a criação desse prêmio, hein, Vitor?
A gente percebeu, Elias, que haviam profissionais que estavam sintonizados com essas questões, que entendiam a pauta da infância e da adolescência, dos direitos, por 2 anos. O ângulo do valor jornalístico desses temas, ou seja, a imprensa, ela ganha quando ela dá atenção a esses temas, porque são histórias importantes, seja do ponto de vista do interesse do leitor, do ouvinte, do telespectador, seja porque elas contribuem para um debate público qualificado em relação a essas questões. Então, o segundo aspecto é isso. A imprensa percebeu que poderia desempenhar um dos seus papéis mais importantes nas democracias contemporâneas, que é acompanhar, fiscalizar, supervisionar as políticas públicas e desempenho dos entes governamentais. Esse era um tema onde o Brasil estava avançando nessas políticas e onde a imprensa poderia fazer, como realmente tem feito, um papel importante de acompanhamento do êxito ou dos limites dessas políticas, de forma a contribuir com o aprimoramento dessas políticas. Acho que isso é um papel central da imprensa em qualquer democracia.
Sim, verdade.
E nós temos conseguido isso nesse campo aí dos direitos da infância e adolescência.
Ok. São 11 horas e 35 minutos, estamos entrevistando ao vivo aqui no programa Conexões o secretário-executivo da Andi, Vitor Vivarta. E agora sim, Vitor, eu gostaria de passar, né, nós contamos um pouco da história, né, de algumas ações e alguns objetivos da Rede Andi. Então agora, nesse momento, acho que seria interessante a gente falar sobre a nova proposta, né? A Andi agora deixa de ser uma sigla e passa a ser uma marca. O que significa isso, hein, Vitor?
Então, Elias, só antes de entrar fazendo a ponte, completando, né, o Jornalista Amigo da Criança foi uma das iniciativas nossas de reconhecer os profissionais que tinham essa perspectiva que eu estava apresentando aos ouvintes. Então, a gente achou que merecia que os profissionais que estavam na linha de frente, na vanguarda desse processo de perceber a mídia como um elemento central de transformação social e de garantia de direitos, que esses profissionais tivessem reconhecimento e pudessem receber da Andi um atendimento mais direcionado.
Sim.
E é a partir daí que se constroem essas boas experiências. Por que eu vou usar a experiência do Jornalista Amigo da Criança? Tanto esse tipo de experiência, como de um outro concurso que a gente lançou, o concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, com foco na violência sexual, quanto as nossas análises de mídia sobre os mais diversos temas ligados à infância e adolescência, como educação, saúde, questão ligada à própria violência sexual, ao trabalho infantil, isso começou a chamar a atenção de outros atores ligados à agenda social e ambiental. O campo da responsabilidade social empresarial, o campo da ciência e tecnologia, o campo das chamadas tecnologias sociais, o campo de enfrentamento à questão das drogas. Todas essas lideranças sociais começaram a achar que essas metodologias que nós tínhamos desenvolvido ligado a esse vínculo mídia, direitos da infância e adolescência,
sim,
isso também poderia ser aplicado em outros campos. E a ANG passou a responder a essas solicitações e construiu, hoje nós temos uma quantidade grande de estudos, de trabalhos também nessas outras áreas. E foi aí que, num determinado momento, a gente achou que a realidade brasileira havia se ampliado, nós tínhamos avançado enquanto país e avançado também a ANG enquanto organização, e que deveríamos, então, nos reposicionar, integrar essas outras áreas de atuação dentro da nossa, do leque da nossa missão cotidiana.
Sim. E aí, aproveitando a metodologia desenvolvida, né, Vitch? Não é fácil, mas é importante para uma instituição também respirar novos ares, não é, Vitch?
A gente acredita, Elias, que a experiência que nós temos hoje no Brasil, no campo de mídia e desenvolvimento, ela é uma experiência rara. A ANDI tem trabalhado muito em fóruns internacionais de debate sobre o tema de mídia, comunicação, como ferramenta para a democracia, para a garantia dos direitos humanos, para o desenvolvimento inclusivo, sustentável. E é interessante ver como aquilo que está se construindo no Brasil, na América Latina, tem uma singularidade, tem uma efetividade. É visto de uma forma com muito interesse e com reconhecimento muito positivo o que tem se construído no país em termos de comunicação e de mídia nessa função social mais ampla. Então, a gente acredita que esse momento da ANDI, de amadurecimento em relação a todos esses contextos, ele é resultado exatamente disso, do fruto da evolução, não só da própria organização, mas do contexto maior do Brasil de hoje. Felizmente, para todos nós, né? Temos que comemorar,
claro.
Não é o mesmo Brasil de 93, quando a ANDI nasceu.
Sim.
Uhum. Então, o que a gente está fazendo é uma atualização que reconhece esse novo momento que estamos vivendo.
Sim. Estamos falando de a partir de uma rádio universitária, né? E eu queria saber como anda a relação da ANDI, principalmente a ANDI agora, que é Comunicação e Direitos, com relação às universidades, Vitch. Como é que está isso?
Foi um dos elementos muito interessantes, Elias, que desdobraram nos últimos anos. Você sabe que a ANDI nasceu muito focada nas redações, é um espaço para nós muito importante de diálogo, de trabalho, mas cada vez mais a gente acredita que a formação dos futuros profissionais de comunicação deve ser fortalecida. Então a ANDI criou já faz alguns anos um programa chamado Informação, de interação, de trabalho próximo com as instituições de ensino superior. Seja a partir do apoio e da parceria na construção de disciplinas em cursos de jornalismo, onde questões ligadas aos direitos da infância e à agenda social são trabalhadas ao longo de um semestre dentro da graduação, oferecendo também bolsas de estudo para trabalhos de conclusão de curso ali naquele último semestre.
Sim, verdade.
Da graduação, né, o famoso TCC. A ANDI tem já há cinco anos, na verdade, oferecido essas bolsas para projetos que apresentam essa interface imprensa, comunicação e agenda social. E temos buscado estar em fóruns de discussão, trabalhando, apoiando esse tipo de avanço, né? O fortalecimento da agenda social e ambiental no currículo das faculdades de jornalismo e de comunicação em geral. Por sinal, né, o MEC, há 2 anos atrás, começou um processo de revisão de currículo.
Isso
mesmo. Jornalismo,
bem lembrado.
Exatamente no sentido de dar uma atualizada, de nos fazer avançar nesse campo. Acho que o Brasil está precisando disso. Então, atuações das faculdades de comunicação, atuações como essa aí, que a rádio tem no âmbito da Federal de Minas Gerais. A gente acha importantíssimo que o ambiente acadêmico esteja realmente mobilizado e construindo debates da qualidade aí que vocês estão ajudando a construir.
Ok, muito obrigado. Bom, Vítor Varta, nós temos um tempo, né? Mas eu gostaria de, em nome, né, da Rádio FMG Educativa, da Universidade Federal de Minas Gerais, parabenizar a você e toda a equipe da ANDI por essa renovação. É claro que os direitos da infância e da adolescente continuam dentro dos direitos humanos em geral, que a ANDI vai trabalhar, e dizer que, olha, estamos aqui como parceiros e fique à vontade para que a gente continue essa parceria de outras formas também dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá bom, Vítor?
Eu agradeço muito, Elias, parabenizo pelo trabalho e igualmente estamos aqui às ordens. Para nós temos todo o interesse de estar colaborando e construindo juntos.
Tá bom. Um grande abraço e um bom dia.
Abração. Bom dia para você e para todos os ouvintes.
Ok. Este foi Vítor Varta, secretário executivo da ANDI. A ANDI, que muito conhecida, não é, como a Agência Nacional dos Direitos da Infância, agora, Agência de Notícia, né, dos Direitos da Infância, agora a ANDI tem uma nova marca, não é? ANDI Comunicação e Direitos. A questão, lembrando sempre, da infância e da adolescência, continuará em pauta. Mas agora é uma ampliação a partir de muita dessa, né, muito do que deu certo com a metodologia contada pelo secretário executivo agora ao vivo aqui conosco, começa a ser passada também para outras áreas de direitos humanos. Lembrando que o país hoje vive um momento bem diferente, como bem disse Vítor Varta, do ano de 1993, naquela criação da Rede ANDI. E lembrando que aqui em Belo Horizonte, a Rede ANDI tem um braço, que é um braço muito importante, que é a Oficina de Imagens. E para você que está ligado conosco e quer conferir e precisa conferir, acho que é importante, principalmente você também, estudante, seja da área de comunicação, seja estudante de qualquer outra área, www.andi, A, N de neném, D, I de infância, .org.br, ok?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.